Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Vamos dar início às audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 74/13, segunda, que regula os fundos de recuperação de créditos. Portanto, vamos ter várias audições esta tarde. Queria, desde já, saudar os representantes da Associação de Defesa dos Clientes Bancários e esclarecer apenas o formato desta sessão e para ficarem melhor inteirados. Penso que os serviços os informaram, mas de qualquer maneira convém sempre relembrar. Portanto, haverá uma intervenção inicial vossa que não deve exceder os 10 minutos. Depois, os grupos parlamentares, pela sua ordem de importância, vão fazer intervenções que não devem exceder 5 minutos e, no final, dar-vos-ei novamente a palavra para as considerações finais que quiserem fazer. Portanto, reitero novamente os cumprimentos e o agradecimento em nome da COFMA de vocês estarem aqui para nos esclarecerem um pouco sobre também a vossa perspectiva em relação a esta temática. Muito obrigado. Então, a palavra.
Muito obrigado. Desde já agradecemos à Comissão de Orçamento e Finanças a oportunidade que nos dá de mais uma vez colocarmos aqui o nosso ponto de vista relativamente a estas questões. Nós fizemos a entrega de um documento antes, que penso que o Secretariado fez circular, que será um documento de apoio a esta pequena intervenção que eu irei ler aqui. Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, excelentíssimos senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças. Desde já quero agradecer em nome da ABESD, Associação de Defesa de Clientes Bancários, o convite que nos foi dirigido para estarmos aqui presentes a fim de darmos o nosso contributo relativamente à proposta de lei em discussão. A nossa presença significa, uma vez mais, que os interesses que representamos têm relevância para chegarmos à solução mais justa e equitativa, com respeito pelo princípio da igualdade. A ABESD foi constituída em julho de 2014 como uma associação de clientes bancários lesados pela atuação do BES e das suas sucursais externas financeiras. Mais recentemente, o âmbito representativo da nossa associação foi ainda alargado através da inclusão de várias centenas de imigrantes e suas famílias, designadamente com origem na Venezuela e África do Sul. Fomos reconhecidos pela CMVM como Associação de Defesa dos Investidores no decorrer já de 2017. A ABES tem mantido contato regular e tem cooperado com os grupos parlamentares, comissões de inquérito, com esta comissão permanente e com as diversas entidades públicas, Governo, Banco de Portugal e CMVM, no sentido de encontrar soluções que permitam um equilíbrio entre os interesses dos seus associados e o cumprimento do Orçamento de Estado. Aliás, sempre demonstramos vontade em encontrar soluções que respeitem o equilíbrio das contas públicas, tendo mesmo entregado às entidades públicas uma proposta que integrava a constituição de um fundo de recuperação do capital a prazo com eventuais perdas para os investidores. Refira-se também que foi entregue à Assembleia da República no dia 21 de julho de 2017 uma petição para identificação de práticas fraudulentas mis-selling e violação de regras relativas à venda de valores mobiliários pelo Banco Espírito Santo, particularmente junto à Sucursal Financeira Exterior da Madeira, Banco Privé Espírito Santo e Banco Privé Espírito Santo Sucursal Portugal. A ABESD tem também dado assistência aos seus associados no âmbito das ações judiciais propostas contra as entidades privadas que estavam relacionadas e comercializavam os valores mobiliários subscritos pelos investidores não qualificados e contra os seus gestores que, violando os deveres legais de informação e assistência que os obrigam, são os principais responsáveis pela situação em que os investidores se encontram. As entidades públicas têm também demonstrado reconhecimento face a estas situações fraudulentas e de mis-selling, sendo exemplos disso o caso do fundo EXS e Riforte, no âmbito do qual a CMVM salientou ter grandes dúvidas, pois os documentos apresentados pelas instituições financeiras não estavam assinados e preenchidos pelo cliente ou, como é questionado, às instituições financeiras BPS. Como era possível um investidor não profissional subscrever uma emissão destinada a investidores qualificados? O caso do fundo EXS vendido em Portugal pelo BPS, da qual a CMVM não tinha conhecimento, a mesma CMVM A mesma CMVM confirma, numa das muitas reclamações efetuadas, que a pretensão do reclamante é fundamentada e afirma textualmente: da análise efetuada pela CMVM, não é possível concluir pela regularidade da comercialização do investimento reclamado, conforme podem comprovar pelos documentos anexos. Deste modo, e tendo por referência à resolução da Assembleia da República nº 67/2015, de 30 de junho, que recomendou ao Governo a adoção de medidas com vista ao reforço da estabilidade financeira, de forma a garantir a segurança das poupanças, estão reunidas as condições para a efetivação de uma solução concreta. Pretende-se, portanto, que seja encontrada uma solução eficaz e que abranja, com respeito pelo princípio da igualdade, todos os investidores não qualificados lesados. Nesse sentido, a ABES deixa o seu modesto contributo neste complexo processo legislativo que pretendemos justo para todos e com uma aprovação o mais célebre possível. Este contributo assenta essencialmente em propostas de alteração pontuais no âmbito de aplicação do diploma legal e a participação das associações na gestão do Fundo de Recuperação, conforme clarificado no documento que preparamos e que vos deixamos. Mais concretamente, propõe-se que seja alargado o âmbito da aplicação da lei, de forma a incluir as situações em que os valores mobiliários subscritos pelos investidores não qualificados tenham sido apresentados, agenciados ou citados por instituições objeto de medidas de resolução, tendo em conta que o investidor não qualificado no momento da contratualização não podia reconhecer que não estava a contratar diretamente com aquela entidade, nem tampouco que não existia uma relação de domínio ou grupo entre a entidade contratante e a entidade que lhe apresentou a proposta. Esta alteração visa essencialmente incluir as situações em que os valores mobiliários foram disponibilizados em balcões de instituições objeto de medidas de resolução balcões do BES, ainda que os mesmos tenham sido emitidos por outras entidades, ainda que estrangeiras, e também os casos em que os valores mobiliários foram subscritos junto de entidades de crédito estrangeiras, como é o caso do BPS, mas que na verdade eram comercializados em território nacional, aos balcões do BES e por funcionários deste banco. Seja alargado o âmbito da participação das associações, permitindo-lhes maior possibilidade de intervenção na gestão do Fundo de Recuperação, através do aumento do número de associações e da percentagem de representatividade para a designação da entidade gestora de fundo. Que a aplicação da lei garanta que os valores mobiliários em causa são representativos de dívida, direta ou indireta, incluindo os casos das unidades de participação em fundos de obrigações e sobre os quais os subscritores não tinham informação de conteúdo. Em suma, pretende a ABES de uma solução justa e equitativa para todos os que foram lesados pelo ciclo de financiamento do grupo BES/GES. Pedimos que essa solução seja célebre e que os mecanismos de comprovação destas normas sejam simples, mas eficaz. Todos os lesados, sem exceção, vivem há mais de 3 anos um período de forte angústia e incerteza, vendo o tempo passar e aumentando cada vez mais o descrédito no sistema financeiro e na confiança que o mesmo tanto necessita para a sua normal atividade. Muito obrigado pela vossa atenção e por mais esta oportunidade que nos deram de transmitir a nossa opinião e, sobretudo, a preocupação e sentimento de perda por parte dos nossos associados. Estou agora disponível para responder às questões que acharem pertinentes. Muito obrigado.
Obrigado. Daria agora a palavra ao PSD, à deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, saudar a ABES, da Associação de Defesa dos Clientes Bancários, e agradecer a disponibilidade em participar neste processo democrático de apreciação na especialidade da proposta de lei nº 74, que regula os fundos de recuperação de créditos, e também agradecer o dossiê pormenorizado que também nos deixaram. Na apresentação inicial referiu a questão de procurar uma solução mais justa e mais equitativa e aproveitava para questionar relativamente se pudesse dar mais alguns dados relativamente ao universo de lesados que representam em termos de associação, das queixas que receberam ao longo do tempo da vossa ação e depois também com a inclusão também de lesados da Venezuela e da África do Sul, se pudesse dar um pouco uma caracterização destes cidadãos abrangidos e lesados por esta questão. E relativamente à proposta de lei, concretamente, Portanto, referem aqui a necessidade de alargar o âmbito da aplicação da lei. Se poderiam, talvez, apresentar algo em termos de articulação, depois dentro da própria proposta de lei, se podem depois também apresentar isso depois por escrito, também seria bem-vindo. Como é que consideram que se poderia fazer essa alteração à proposta de lei? E, por fim, perguntar como é que avaliam a renúncia ao direito de litigância, tal como consta na proposta de lei 74. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao deputado João Galamba, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar membros da Associação de Defesa dos Clientes Bancários. A vossa presença é muito importante num processo desta natureza, os deputados têm a oportunidade de ouvir o vosso ponto de vista, as vossas críticas e as vossas sugestões. Eu, em complemento, algumas das minhas perguntas eram as que foram feitas pela deputada do PSD, eu ia só acrescentar, se pudessem também depois, porque é importante ficar gravado, fica depois na ata da Comissão, portanto, embora esteja no documento que enviaram, é importante referirem isso de viva voz aqui. Porque é que entendem que há desigualdade de tratamento face a outros lesados e qual foi o que é que vos foi dito pelo Governo quando reuniu no Governo quanto à não inclusão ou à não abrangência desta proposta de lei face ao vosso caso? Era importante perceber bem, quais são as vossas pretensões e qual foi a justificação dada. Certamente tiveram reuniões com o Governo sobre esta matéria e era importante que isso ficasse também aqui registado em ata. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Bloco de Esquerda, à deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Queria também cumprimentar e agradecer a vossa presença neste processo pelo qual estão à espera há bastante tempo. A Assembleia da República assumiu um compromisso para tentar resolver ou pelo menos melhorar a situação dos muitos lesados que o BES deixou para trás, porque se entendeu que era uma situação excepcional e também porque se entendeu que o próprio Estado teve, o Estado enquanto o conjunto de instituições que vão do Banco de Portugal à CMVM, à regulação, enfim, teve falhas neste processo e na forma como foi lidando com estes clientes e com os lesados do BES. E, portanto, uma vez assumido esse compromisso e essa vontade, que é unânime na Assembleia da República, trata-se de tentar encontrar o melhor modelo para poder responder aos legítimos anseios dos lesados, sabendo que há sempre duas coisas a equilibrar. Por um lado, é a melhor resposta para as pessoas que perderam as poupanças de uma vida e que, obviamente, procuram recuperar o máximo possível. E, por outro lado, entender que essa resposta passa por e mexe com as contas públicas e, portanto, tem que ser sempre uma resposta equilibrada desse ponto de vista e tem também que ser uma resposta equilibrada, e isso às vezes é o mais difícil, entre os vários tipos de lesados e as várias situações diferentes que existem. E é esse o processo que agora estamos a tentar fazer. Há uma outra nota que deve ser feita, que ontem falámos muito sobre isso, que uma coisa é o projeto que nós estamos aqui a analisar ou a proposta de lei que estamos aqui a analisar e que dá um enquadramento genérico para como é que se pode criar um fundo e como é que podemos, a partir desse fundo, como é que alguns dos lesados podem recuperar parte das suas poupanças. Outra coisa é o acordo específico que foi feito entre algumas associações de lesados e o Estado para a constituição do fundo. E se nós estamos a discutir a legislação, não estamos nem temos o poder de discutir o acordo em específico, embora o possamos influenciar e o queiramos certamente escrutinar, mas são coisas diferentes. Isto para vos dar um bocadinho de enquadramento do que é que se está aqui a passar e qual é este processo. Dito isto, para que possamos trabalhar melhor a lei na especialidade, era importante, e reitero aqui as perguntas que já foram feitas, perceber qual é o universo de lesados que estão na associação neste momento, que parte desse universo é que fica abrangida pela lei tal como ela está e, portanto, pelo acordo tal como ele está, pessoas que têm um papel comercial e que cabem neste acordo já existente, e quem é que fica excluído deste acordo? Que tipo de produtos, quantas pessoas são, quais são os montantes incluídos, para nós conseguirmos tentar encontrar uma solução equilibrada e que, no fundo, dê uma resposta a todas as pessoas que precisam dela, reconhecendo a complexidade do problema, mas também a vontade que existe para que ele se possa resolver rapidamente, porque entendemos que 3 anos de angústia, sabemos que ela existe, é muito tempo, e acho que é em nosso interesse que este processo possa ser célere e possa dar a melhor resposta possível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à deputada Cecília Meireles, do CDS-PP.
Muito obrigada. Queria também cumprimentar a ABESD. Este processo, de facto, já dura desde 2014 e muitas daquelas que eram as perguntas que eu gostaria de vos fazer em relação a este processo legislativo em concreto e depois àquilo que ele pode servir do ponto de vista da criação de acordos já foram feitas. Não quis deixar de pedir a palavra apenas para vos cumprimentar e para pedir muito em particular se podem entrar na vossa resposta em algum detalhe em relação quer ao que esteja em vias de ser resolvido, quer ao que não esteja em vias de ser resolvido, e de que tipo de produtos e práticas de venda é que estamos a falar, porque percebe-se bem da documentação que nos entregaram que estão a falar, em alguns casos, de coisas que são diferentes entre si, e a nossa grande preocupação, acho eu, deve ser quando legislarmos, percebermos, ou pelo menos abrirmos a porta a que situações semelhantes sejam tratadas de forma semelhante e a não criar injustiças relativas entre os vários lesados dos vários processos, porque neste momento infelizmente já não se trata só do BES, que entre os vários lesados não surjam depois novas injustiças relativas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os representantes da ABESD em nome do PCP. Não tendo muito a acrescentar, agradeço as propostas concretas do vosso ponto A e B e C da intervenção, que serão certamente úteis para que os grupos parlamentares possam, no trabalho de especialidade, digamos assim, desta proposta de lei, verter, caso entendam ser justo, claro, os grupos parlamentares.
Peço desculpa, Sr. Deputado, em todos os outros. Nós temos um documento com propostas concretas. Desculpe lá, não. Peço desculpa. Para tomar a palavra, tenho que pedir a palavra. Não é só por uma questão de pedir a palavra e delicadeza, é porque também tenho que ligar o microfone e eu tenho que lhe dar instruções nesse sentido. Portanto, já agora ligo o microfone, eu dou-lhe a palavra e digo o que disse.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, peço desculpa pela lacuna no protocolo, Sr. Deputado, somente porque não sei se tinha ficado claro que a ABES tinha trazido alguma proposta de detalhe à legislação, mas no meio da documentação toda que entregámos, aparentemente nas cópias ficou no fundo, quando deveria ter ficado no início, peço desculpa por isso.
Muito obrigado pelo esclarecimento, acho que foi muito importante ter feito esse esclarecimento. Dou novamente a palavra ao deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu reforço o agradecimento, até porque tendo em conta a redação, a forma como estão redigidas as propostas no quadro que nos é apresentado no fim deste dossiê, certamente será útil. E já agora, se alguma vez chegaram a debater estas propostas concretas com o Governo no âmbito da produção da proposta de lei, e se sobre estas propostas concretas vos foi dada alguma nota de aceitação ou de impossibilidade de aceitação, e porquê. Da parte do PCP, julgo que sabem que a nossa posição desde o início é que todas as pessoas que foram enganadas e lesadas, primeiro pelo BES e depois pelo Banco de Portugal, com a ajuda do Governo, devem ser ressarcidas, sendo que deve recair o mínimo possível sobre o Estado esse custo. E, portanto, da nossa parte, é nesse sentido que estamos empenhados na produção desta lei. Portanto, garantir que as pessoas são ressarcidas pelo engano a que foram sujeitas, salvaguardando o mínimo impacto possível para para o Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar então a palavra para uma intervenção final da Associação de Defesa dos Clientes Bancários, para o que quiserem contribuir adicionalmente.
Srs. Deputados, muito obrigado então. Eu vou começando, se calhar, por respondendo pela ordem das questões como foram colocadas. Relativamente ao universo da ABES, tem cerca de 110 associados, todos eles entre os 45 e os 70 anos. Estamos a falar de pessoas, algumas delas imigrantes, outros residentes em Portugal, outros que trabalharam no estrangeiro, com mais ou menos literacia financeira, com mais ou menos formação académica, quer dizer, temos todo o tipo de pessoas na associação. Em termos de produtos, os produtos que representamos são ESI, portanto Espírito Santo Internacional, Rio Forte e um fundo EXS, que é um fundo muito pouco falado, mas que foi um fundo que se veio a descobrir que é única e exclusivamente mais um veículo que foi constituído, porque o próprio fundo em si só tem única e exclusivamente dívida à mesma da Rio Forte e da Espírito Santo Internacional. Ou seja, este fundo foi não mais nem menos do que um mecanismo que era vendido aos clientes mais conservadores, aqueles que diziam não, não quero papel comercial. Tenho aqui um fundo que é para um perfil conservador, que é este fundo EXS, que no fim de contas veio-se a saber a posteriori, estava domiciliado nas Ilhas Cayman e tinha não mais do que dívida em concreto. Aliás, nos documentos que foram entregues aqui à Comissão, podem ler-se lá que é claramente um hedge fund. Portanto, como é óbvio, os clientes não tiveram acesso a este offering memorandum, que é o termo técnico que ele tem, e tem os gestores habituais neste tipo de coisas. Portanto, era o Banco Espírito Santo que geria, era o Banco Privé que promovia, era aquela empresa que era a Eurofin que fazia a gestão prática do próprio fundo, a gestão do fundo eram pessoas ligadas ao Banco Espírito Santo, portanto, os nomes deles estão claramente identificados no offering memorando. No caso dos nossos associados, nós temos cartas do Banco Privé, onde eles identificam o cliente com o perfil mais conservador, que é o perfil A, e onde dizem claramente 100% fundo EXS, quando o perfil A na descrição diz que é um cliente que é adverso ao risco e que não pode correr risco no seu capital. No entanto, a própria carta do banco apresenta um fundo que, na realidade, é não mais nem menos do que um hedge fund. Portanto, este é um fundo que é relativamente pequeno, que nos nossos associados aparece com alguma frequência, mas o fundo em si no global tem cerca de 40 a 50 milhões de euros, mas os nossos associados não representam nem de longe nem de perto essas quantias, portanto não temos conhecimento de quem são os outros investidores que eventualmente têm este tipo de fundo. A média de aplicações, quer dizer, é sempre difícil de extrapolar. Nós temos associados, e até porque os tickets mínimos de investimento eram de 100 mil euros e, portanto, nós temos associados com esses valores, como temos associados com valores muito superiores, o que depois, em termos de escala aqui, em termos de média, a média andará entre os 200 e os 300 mil euros numa divisão aritmética simples entre todos os associados, o que nós não conseguimos fazer de outra forma. Em termos da incorporação na proposta de questões concretas, estão aí refletidas num documento que nós temos em anexo. Relativamente à pergunta da deputada à renúncia do direito de litigância, pois infelizmente a ABES, e complementando se calhar com um bocadinho que foi das perguntas que foram sendo feitas pelos outros grupos parlamentares, a ABES não foi convidada e não acompanhou a comissão de trabalho que existe do tal acordo que nós estamos a falar. Portanto, aquilo que eu conheço do acordo e que a ABES conhece do acordo é não mais nem menos do que aquilo que vem na comunicação social. Portanto, daquilo que nós sabemos, há uma única associação representada nesse acordo, e, portanto, é-me difícil comentar o que quer que seja, porque eu também não o conheço e, portanto, nós não podemos opinar sobre o mesmo. Nunca ouvimos, sabemos aquilo que vem na comunicação social, é a informação que temos, aquilo que está no site, quer da própria associação, quer da CMVM, é a informação e foi com essa informação que nós temos trabalhado até aqui. Portanto, relativamente ao direito de renúncia de litigância, imagino que tenha sido imposto por alguma das partes que estavam à mesa, isto tendo em conta algumas reuniões que nós tivemos no início deste processo, ainda em 2014, onde um dos intervenientes, nomeadamente o Banco de Portugal, era bastante firme neste tipo de afirmações. Às perguntas do deputado João Galamba relativamente à desigualdade do tratamento dos nossos lesados, se quiserem entender, versus os outros lesados, é única e exclusivamente porque nenhum dos nossos associados está contemplado nesta solução. Portanto, para nós, 100% dos nossos associados ficam de fora. Porquê? Porque os nossos associados têm as suas contas ou os seus produtos domiciliados em sucursais externas financeiras. Ou seja, apesar de terem sido subscritos na Avenida da Liberdade, apesar de terem sido subscritos dentro de instalações do Banco Espírito Santo, apesar de terem sido subscritos, se calhar, única e exclusivamente num piso diferente, porque havia clientes que eram do private banking, outros que tinham empresas, portanto, passava por aí. A domiciliação era feita a posteriori e, portanto, se a conta fosse domiciliada no Panamá, na Suíça, na sucursal externa financeira da Madeira, onde vocês vão ter a oportunidade de falar a seguir com pessoas de viva voz acerca daquilo que aconteceu, portanto, pura e simplesmente não se enquadram nesta solução. As pessoas vêm, obviamente, a saber isso, a uma parte mais à frente, quando começam a segregar que os produtos financeiros que elas próprias têm não estão incluídas na solução, novamente, tendo em atenção as notícias que têm sido vinculadas na comunicação social, e também no esclarecimento que é prestado na CMVM. Nas Frequent Asked Questions que a CMVM partilha no site, diz lá claramente que a sucursal externa financeira e da Madeira e que as sucursais externas ou entidades que não eram do Banco Espírito Santo, que não estão incluídas nesta solução. Mas todas estas entidades pertenciam a uma entidade superior, que era a Espírito Santo Financial Group, que era quem controlava todo aquele universo. Os lesados e os clientes, para nós era muito difícil entrar num balcão do Banco Espírito Santo e conseguir perceber aquela teia. Eu creio que foi a deputada Mariana Mortágua que até fez uma teia das ligações empresariais que o grupo todo tinha, e quer dizer, nós desconhecíamos, quer dizer, mesmo pessoas com alguma informação, perceber aquelas ligações em termos acionistas era tudo muito complicado. Portanto, respondendo ao deputado João Galamba, da nossa parte, pura e simplesmente ninguém está incluída na solução, qualquer ela que esteja a ser negociada, porque os nossos associados são exatamente, têm as poupanças domiciliadas em sucursais externas financeiras do Grupo Espírito Santo, que ficaram fora desta medida de resolução, uma vez que ela só inclui o Banco Espírito Santo, apesar de depois, em termos de holding, confinarem todas na Espírito Santo Financial Group, que era uma entidade regulada pela CMVM e que era cotada na Euronext em Lisboa. Relativamente à sua pergunta da reunião com o Governo, nunca tivemos. Solicitámos algumas vezes, reunimos-nos uma vez com o assessor do Governo para este assunto, o qual mostrou a disponibilidade de receber a informação, disse-nos sempre que haveríamos que iniciar este processo e que havia de ter que ser encontrada, em primeiro lugar, uma solução para estas pessoas da rede comercial do BES, quisemos entender assim os balcões em Portugal, e posteriormente que se poderia averiguar a partir daí. Foi essa a resposta que nós tivemos do Governo relativamente a isso. Às perguntas da deputada Mariana Mortágua, o equilíbrio do ponto de vista entre o tipo de lesados versus o orçamento do Estado. Não podíamos estar mais de acordo. deputada, a nossa intenção, todos nós, enquanto cidadãos e enquanto pagadores de impostos, estamos preocupados e a nossa pretensão não é onerar o erário público com questões que são, obviamente, da vida privada de uma empresa e de um grupo empresarial. Aquilo que nós gostamos é que, como todos sabemos, os tempos da justiça são diferentes dos tempos da realidade das pessoas e, portanto, a solução que nós temos ouvido falar ajuda, de facto, nesse sentido, onde permite que as pessoas sejam adiantadas, podemos usar este termo, de algum
pedia
capital.
Pedia para sistematizar, portanto, já esgotou o tempo, mas devo-lhe dar alguma tolerância, mas para ser sistemático e conciso nas últimas respostas, porque temos ainda autorizações a seguir.
Muito obrigado. Portanto, nesse sentido, a nossa preocupação é que não haja, obviamente, dolo para o Orçamento Geral do Estado. O acordo com outra associação, como eu referi, não conhecemos os detalhes. Relativamente ao universo dos lesados, a parte na lei como está, portanto, os nossos associados ficam todos de fora. Tal como já referi, sucursais externas financeiras ficam de fora. É uma questão de ordenamento jurídico. Aliás, num primeiro momento nós ouvimos esta expressão desde o primeiro momento por parte da equipa do Governador do Banco de Portugal. Portanto, quando aconteceu em 2014, na primeira reunião, imediatamente nos foi dito que o perímetro, qualquer ele que fosse, seria único e exclusivamente para a rede comercial em Portugal. Apesar de todas estas ligações, conexões, estamos a falar de funcionários da rede BES que trabalhavam para as sucursais externas financeiras, mas reuniam-se e recolhiam assinaturas em instalações do BES. Portanto, quer dizer, para o cliente que chega ver uma placa a dizer Banco Prevê Espírito Santo, ou Espírito Santo Internacional, ou Espírito Santo Sucursal Externa Financeira, fica difícil dele compreender. Produtos, tudo Rio Forte, Espírito Santo Internacional e Fundo EXS. Os nossos associados serão entre 40 a 50 milhões de euros. À deputada Cecília Meireles, relativamente ao detalhe da questão que está em vias de ser resolvido, pois não temos, Sra. Deputada, não posso partilhar. O tipo de produtos foi aquele que já dissemos, portanto, Fundo EXS, Rio Forte e ESI. As práticas são aquelas que vêm descritas, um bocadinho daquilo que nós temos falado, portanto, um funcionário que se apresenta nas instalações do Banco Espírito Santo, um cliente que é convidado a ir a uma reunião com o gerente de conta que tem há 20 anos no Alentejo, dentro de umas instalações do Banco Espírito Santo, onde lhe é apresentado um colega do Banco Espírito Santo que lhe propõe um produto que se chama Rio Forte e que pede ao senhor que transfira as poupanças de uma vida de uma conta do BES que ele vem a descobrir que passou para a Suíça e que está numa sucursal externa financeira, quando ele assina os documentos dentro do balcão do BES que conhece há 20 anos, fica difícil para as pessoas de conseguir compreender o que é que estamos a fazer. Mas mais, essas práticas estão identificadas pela CMVM. Se os seus deputados tiverem a oportunidade de ler os documentos e as respostas que foram prestadas pela CMVM aos clientes quando reclamaram, a CMVM dá conta da documentação que recebeu estar incompleta, não estar assinada, do produto não ser adequado ao perfil do cliente e disso estar evidenciado em respostas da CMVM, não são única e exclusivamente opiniões nossas. Relativamente ao debate concreto com o Governo, às propostas apresentadas, pois claro, as recomendações que nós trazemos aqui num documento simples que propomos, só foi possível prepará-las porque tivemos acesso, quando a Comissão nos convidou, à legislação que estávamos a falar. Portanto, até lá, nós nunca tínhamos tido qualquer acesso à legislação, portanto, não poderíamos opinar sobre aquilo que não conhecíamos. Assim que recebemos a legislação, na passada semana, trabalhámos sobre elas e trazemos algumas propostas modestas que deixámos aqui à consideração dos seus deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Penso que foi bastante informativa e ilustrativa a vossa posição e foi muito importante terem vindo cá e ter deixado o vosso documento, que agora os grupos parlamentares ficarão na posse das vossas reflexões e, obviamente, tendo em conta as próximas audições, também formarão o seu juízo. Muito obrigado mais uma vez. Eu despeço.